Saneamento salva.
Saneamento salva.
Salve! Saneamento salva quando todos têm. Saneamento salve, o país também.
Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um elemento essencial para a vida e que está no centro de dois grandes desafios globais: a água. Seja a água doce que bebemos, usamos em nossas casas, na indústria, nos campos, ou a água salgada dos mares e oceanos, que regulam o clima, abrigam a biodiversidade e influenciam toda a vida no planeta. Nosso foco são dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o ODS 6, Água Potável e Saneamento, e o ODS 14, Vida na Água. E para isso temos um convidado especial, Rubens Filho, gerente executivo de meio ambiente do Pacto Global Rede Brasil na ONU, essa rede incrível que conecta empresas, governos e organizações para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Rubens é jornalista e mestre em ciências nas áreas de ambiente, saúde e sustentabilidade. Em 2022, assumiu a gerência da Plataforma de Ação pela Água e Oceano do Pacto Global Rede Brasil para trabalhar os ODSs 6 e 14 com o setor empresarial brasileiro. E desde 2024, é gerente executivo de meio ambiente do Pacto Global, lidando com os temas de clima, economia circular, água, oceano e agricultura sustentável. Hoje ele vai nos ajudar a entender os desafios, as soluções e os caminhos que estão sendo construídos. Olá, Rubens, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Olá, Roberta, obrigado pelo convite, sempre uma honra estar falando com vocês aqui.
Bom, Rubens, antes de mais nada, quando a gente fala no ODS, parece algo super distante e que não faz parte da nossa vida. O que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e por que eles foram criados pela ONU?
Bom, os ODS, né, os famosos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ele foi criado em 2015, ou seja, quase 10 anos, basicamente, para substituir o que a gente tinha então de objetivos do milênio, que eram os ODMs, que eram chamados globais para necessidades muito urgentes da humanidade. A gente pode chamar que os ODMs foram nada mais, nada menos do que grandes chamados humanitários, para que tanto os governos quanto a sociedade civil organizada, também as empresas, a academia, ou seja, todo o movimento que existe no mundo pudesse se voltar para agendas muito urgentes. Os ODMs, eles existiram até um período, né? Eles foram importantes para agendas de muitos países, eu diria assim, inclusive para o Brasil também, obviamente, mas logo depois a gente teve um chamado maior, né, que veio em forma de Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis com muito mais metas. Dentro de cada um dos objetivos, são 17, a gente tem metas específicas e, de novo, muito voltado para governos. São também, de novo, chamados globais para assuntos muito importantes que precisam ser solucionados para ontem e que ganham um pouco nessa forma de uma agenda de ação, digamos assim. Então, os ODSs, eles nada mais são do que uma agenda de ação para a humanidade, onde os governos são convidados e até mesmo pressionados para cumprir com aqueles objetivos, mas também o setor corporativo, a sociedade civil organizada, ou seja, todos os países que são signatários dos ODS ou que fazem parte basicamente das Nações Unidas, eles têm uma certa obrigação de implementar esses objetivos dentro das suas agendas internas. São objetivos diversos, né? A gente está falando de redução de pobreza, de igualdade de gênero, de acesso ao saneamento e à água potável. A gente tem um chamado global de ação climática, ou seja, um combate à crise climática. A gente tem um ODS muito importante, que é o 17, que é a união, as parcerias que são necessárias serem feitas para que as agendas ocorram da melhor maneira possível e da maneira mais veloz. Ou seja, são muitas agendas, são muitos objetivos que foram construídos há 10 anos justamente para que os países ganhassem um tempo até 2030, ou seja, logo mais, para cumprir e resolver boa parte desses grandes chamados humanitários, assim a gente pode dizer.
E onde entra o Pacto Global?
Olha, o Pacto Global, eu diria que tem uma corresponsabilidade bem interessante na implementação dos ODSs. Os ODS foram criados justamente com o mesmo intuito do ODM e de outros objetivos do passado, né, de décadas passadas, muito mais para governos. Mas o setor corporativo, a sociedade civil organizada, a academia também incorporaram isso nas suas estratégias para ajudar os países a acelerarem esses movimentos. O pacto, de uma certa maneira, ele se tornou a casa dos ODSs para o setor setor empresarial, isso no mundo todo, não só no Brasil. Então, em 2015, quando a ONU dá vida aos ODSs, a gente tem uma movimentação muito grande, né, dos estados membros da ONU, os países, e por um outro lado, ficava aquela pergunta, né, bom, mas espera lá, e o setor corporativo, ele também tem uma responsabilidade nesse chamado humanitário, né, nessa resolução de muitos desses problemas. E aí, identificou então que o Pacto Global, naturalmente, até pelo Pacto Global, pela essência da organização, né, de ter sido uma iniciativa que nasceu dentro da ONU em 1999, em 2000, era natural que isso também fosse incorporado na agenda da própria organização.
Existem dois ODSs ligados diretamente à água, no caso o ODS 6, água e saneamento. Parece até quando a gente fala, né, algo muito técnico, embora na prática isso está completamente ligado a questões básicas, né, de saúde, dignidade e até de educação. E por que que o saneamento é uma peça tão central dentro dessa agenda aí dos ODS?
A agenda do saneamento, ela não é nova, né? Justamente porque a gente está falando de uma infraestrutura, de um acesso básico, universal, que é deficitário em muitos países, não só no Brasil, obviamente, mas quando a gente fala de Brasil, que é o que nos interessa agora, é uma agenda já de décadas. Então, acabou que foi natural, quando os ODS foram criados e a gente viu o ODS 6 ali nascendo, é natural que o Brasil também fosse convidado ou até mesmo convocado a assumir um protagonismo nesse ODS, que é o famoso ODS 6 de acesso universal à água potável, ao saneamento e tudo mais. Isso foi já trazido para o Brasil como uma necessidade. Não se constrói uma economia forte, não se constrói empregos, uma sociedade rica em saúde pública sem acesso ao saneamento básico. Quando a gente fala de ODS 6, a gente está falando também, por exemplo, de igualdade de gênero. Né? Existem inúmeros estudos que provam, né, que o impacto da ausência do saneamento básico tem uma gravidade maior justamente nessa desigualdade de gênero, porque são as mulheres que sofrem mais. Você também tem um impacto no ODS 3, que é a saúde e o bem-estar. Não existe falar de saneamento básico, de acesso à água potável, sem a gente pensar na saúde.
Exato, e a gente vê, né, como o saneamento é importante, ele realmente está integrado a tudo na sociedade. E eu queria saber de você como é que o pacto enxerga esse desafio de a gente conseguir garantir aqui no Brasil esse direito que é tão básico e que, ao mesmo tempo, a gente ainda vê tantas pessoas que estão fora desse acesso ao saneamento.
O Pacto Global é até importante para as pessoas que estão nos ouvindo e entendam um pouco melhor. É uma iniciativa que justamente conseguisse implementar medidas e uma agenda propositiva junto ao setor empresarial. O pacto, há 25 anos, vem fazendo isso. A gente trabalha com as empresas, a gente implementa ações para que as empresas também possam incorporar isso nas suas estratégias e nas suas operações. Então, quando a gente pega o ODS 6 e traduz isso para o Pacto Global, nós estamos entrando nas metas dos ODS. Hoje, a gente olha muito na perspectiva sobre a eficiência do uso da água em todos os setores, aonde a gente consiga assegurar as retiradas sustentáveis dessa água da natureza. Porque a gente tem uma questão muito importante aqui, que são pessoas sem acesso à água potável e pessoas sem acesso ao esgotamento sanitário. Só que a água, na verdade, ela é uma só. Ao passo que ainda nós temos milhões de pessoas que não têm esse serviço chegando em suas casas, a gente também tem um ecossistema, principalmente no Brasil, onde nós somos interligados por bacias hidrográficas, microbacias, né, que são pequenos rios e tudo mais, onde temos uma deficiência muito clara de quantidade de água. E quantidade não é só em volume, também é em qualidade. Então nós temos ainda muitos rios brasileiros que estão secando ou que têm um volume de água considerável, mas que está sendo inutilizado porque a qualidade é comprometida. Então o Pacto Global olha para uma ótica muito grande de bacias hidrográficas poluídas ou até mesmo desabastecidas e como que os setores da economia utilizam dessa água para manutenção dos seus produtos, ou seja, a gente está olhando também de maneira setorial, existem empresas do setor de bebidas, agricultura, que é um grande utilizador de água, o setor têxtil, né, os fabricantes de roupas, por exemplo, são grandes utilitários de água. Então a gente precisa olhar para todos esses grandes setores e entender o seguinte: como é que nós podemos tirar menos água da natureza para continuar prosperando e fazendo uma economia sustentável? Ao mesmo tempo, a gente continua com muitas pessoas sem acesso à água. Então é um paradoxo, né? Então a gente precisa olhar muito nessa vertente.
Rubens, como é que está a adesão, o engajamento, a participação dessas empresas nesse desafio?
Olha, o Pacto Global hoje já tem quase 2 mil participantes, e entre esses 2 mil participantes nós temos empresas, que é o grande objetivo do Pacto, mas também organizações não empresariais. Então é um grande número, eu diria, hoje para você no mundo inteiro, olhando todos os pactos globais, e o Brasil é o segundo maior do mundo, nós temos um ecossistema muito forte. Não à toa o Pacto Global é conhecido como a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. E nós somos muito felizes justamente por esse ambiente multissetorial, onde nós temos empresas da agricultura, da infraestrutura, do acesso ao saneamento, do setor de bebidas e alimentos, do setor da indústria como um todo. Quando a gente traz um pouco para o ODS 6, a gente tem um movimento mais abo dentro do Pacto Global, cuja IGEA é líder desse movimento, a gente chama de embaixadora desse movimento. É um movimento de aceleração do ODS 6. Para nós é muito importante essa alcunha, né, de uma aceleradora de um ODS. Hoje o movimento já tem quase 70 empresas se comprometendo até 2030 em resolver aqueles compromissos que foram assinados. Para isso, o Pacto vai dando instrumentos e possibilidades das empresas aumentarem o seu portfólio de conhecimento, de ações, de projetos e de iniciativas.
E como é que o Brasil está avançando nessas metas do ODS 6? Quais indicadores vocês acompanham?
O Pacto, ele foca muito nesse trabalho com as empresas e como as empresas estão cumprindo com determinados indicadores.
Certo.
Eu acho que existem alguns indicadores ainda que, obviamente, são um ponto de atenção para o país como um todo, mas também para o setor produtivo, que é o indicador justamente de eficiência do uso da água. Nós temos inúmeras bacias hidrográficas no Brasil, muitas delas já consideradas sob estresse hídrico, ou seja, a qualquer momento essas bacias, infelizmente, podem não ofertar mais a quantidade de água que ela poderia, né, dentro da sua característica. Isso pode prejudicar, primeiro, a sociedade, porque menos água disponível é menos água para levar para as pessoas, e também, obviamente, a economia, porque todos os setores econômicos são dependentes de água de uma maneira ou de outra, um mais, outros menos. A gente tem uma Agência Nacional de Água e Saneamento, que é a ANA, conhecida e respeitada no mundo inteiro, que produz ciência, produz conhecimento e que abastece a sociedade brasileira com informações de ponta e importantes. Mas a gente precisa não só dessas informações sendo reportadas a nós, mas, na verdade, a gente precisa colocar em prática o que essas informações nos trazem e nos emitem de alerta. A gente está justamente num momento crítico da humanidade. Está muito mais hoje visível para todo mundo a questão da mudança do clima, ou seja, o aquecimento da temperatura média da atmosfera está mais presente na nossa vida. Isso está trazendo eventos extremos climáticos, então a gente está tendo períodos de seca muito maior, a gente está tendo, infelizmente, chuvas torrenciais acompanhadas de alguns lugares do mundo, né, de furacões, até mesmo no Brasil, de tempestades e de grandes outros eventos, e que isso tem um impacto direto no abastecimento de água das pessoas.
Tirando um pouco esse aspecto dos setores de infraestrutura, né, ou as empresas ou governos, mas de que maneira o cidadão pode atuar para contribuir, de certa forma, para a gente alcançar essas metas estabelecidas? Como uma atuação individual pode gerar valor para tudo isso que a gente está falando?
O primeiro é o que a gente sempre pede, é conheça um pouco mais dos planos e dos compromissos que o próprio Brasil firmou em convenções internacionais, que são importantes para que a gente cobre no nosso nível local, né? Então, o Brasil é um dos signatários dos ODSs. Isso significa que o ODS 6, por exemplo, que é de acesso à água, a saneamento, é uma obrigação que o Brasil assumiu perante todo o mundo. E nós temos um prazo para cumprir com aquilo que nós assumimos, que é 2030, ou seja, daqui 5, 4 anos, basicamente. Então, cabe muito a nós, enquanto cidadão, fazer um papel de fiscalizar, de cobrar, de exigir, de levar isso, né, para as urnas durante as eleições municipais ou federais, mas também como um cidadão que no dia a dia está ali sendo um cliente, um usuário de produtos e tudo mais, cabe a nós também cobrarmos das empresas que a gente consome, né, que sejam produtos e serviços nos oferecidos de maneira mais eficiente e alinhadas às práticas da sustentabilidade. Mas a gente precisa cada vez mais estar vigilante. Será que aquele produto que eu estou usando consome muita água? Será que está sendo retirado muito mais água da natureza? Então, é o meu papel enquanto um consumidor também ter um pouco de atenção em relação a isso, porque a sociedade, a economia, ela se move muito diante dessas demandas e preocupações da humanidade, eu diria, de uma maneira geral. Então a gente precisa estar muito vigilante quando a gente está falando de um direito básico que tem uma influência significativa na nossa saúde e bem-estar, tem um papel importante na economia, na redução da desigualdade, na oferta de dignidade humana, porque a gente está lutando contra esse aquecimento, lutando contra essa crise climática que nós estamos vivendo. E a água, o saneamento, tem um papel central nisso.
Nossa, como esse assunto é rico. Tem muita informação relevante que a gente ficaria aqui por mais tempo. Mas esse nosso episódio vai ficando por aqui, pessoal. Mas a gente já tem um próximo encontro marcado com o Rubens, que vai falar um pouquinho do ODS 14, Vida na Água. Rubens, muito obrigada por essa aula. No próximo episódio, fala um pouquinho aí do ODS 14. Obrigada aí por esse papo sobre saneamento.
Obrigado, Roberta. E fico à disposição e estou ansioso aí pelo próximo episódio.
Salve! Saneamento salva quando todos têm. Saneamento salve, o país também.